10h32. Bom dia aos ouvintes do Estado. Estamos integrando a CBN em mais uma edição do CBN Paraná com as principais informações. E já vamos saber quais são os principais fatos, as principais notícias do Noroeste e Norte do Estado. Bom dia, Gilson Aguiar.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom, aqui a gente tem uma série de questões envolvendo, claro, a vacinação, a Covid, ainda é nosso foco, é o centro das atenções nossas. Mas quem traz informações para a gente sobre isso, eu vou começar com a nossa notícia por aqui. Luciana Penha.
Gilson, eu falo de uma curiosidade em torno da vacina, sobre o turismo da vacina. Turismo da vacina porque clientes estão procurando agências de viagens para comprar pacotes de viagens para os Estados Unidos para se vacinar. Esse movimento já está sendo registrado aqui em Maringá. Conversei com uma proprietária de uma agência de turismo aqui da cidade, ela diz que muitos clientes entram em contato todos os dias à procura desses pacotes de turismo para os Estados Unidos para se vacinar, né? Ela lembra que é preciso ter o visto válido para os Estados Unidos e fazer uma quarentena no México.
A gente tem bastante procura de turismo de vacina. E para nós, brasileiros, né, que estamos proibidos, né, as fronteiras estão fechadas com vários países, nós temos o México, que é uma porta de entrada que está liberado, né? Então, as pessoas fazem a quarentena necessária de 14 noites no México e depois elas se deslocam para os Estados Unidos. Lembrando que, independente da quarentena, a pessoa tem que sair consciente que ela tem que ter o visto, porque quando ela sai do México para os Estados Unidos, quando ela desembarca nos Estados Unidos, ela precisa ter o visto americano. Então, se a pessoa se enquadra na parte que ela tem o visto americano, ela pode sim fazer a quarentena de 14 noites no México e depois voar para Nova York, para Orlando, enfim, para qualquer parte dos Estados Unidos.
Bom, essa empresária, ela é a Maria Cristina Buzo de Moraes, ela é proprietária de uma agência de turismo aqui de Maringá, falando então sobre esse movimento, essa procura grande de clientes interessados em viajar para os Estados Unidos para se vacinar, né? Mas, claro, fazendo essa quarentena no México, uma quarentena de 14, 15 dias. Ela disse que esse pacote completo não sai por menos de R$25 mil. Essa viagem para os Estados Unidos, para o México e para os Estados Unidos, né? R$25 mil. E lá nos Estados Unidos, o viajante ele terá que ter apenas o trabalho de encontrar um posto de vacinação em que esteja sendo aplicada a vacina de dose única. Senão ele vai ter que voltar para os Estados Unidos na hora de fazer o reforço, Gilson.
Obrigado, Luciana. A gente vai depois voltar com a Luciana, mas eu vou passar a bola agora para o Roberto novamente. Roberto, a Luciana tem aí uma notícia legal sobre uma farmacêutica que está pedindo liberação para a Anvisa, mas depois a gente vai trazer essa informação. Roberto, com você.
Muito bem. E carinha, fica cara essa vacina indo buscar lá nos Estados Unidos, buscando essa estratégia aí que a Luciana nos passava. Vamos saber agora, Gilson, do extremo sul do Paraná, os destaques, as informações do Ricardo Silveira. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Por aqui o destaque foi a concessão por parte da administração de Nova Vitória de auxílio emergencial a trabalhadores do setor da cultura, também transporte escolar e taxistas. A nossa repórter, a Jaqueline Cassaldon, está lá na prefeitura de Nova Vitória e traz outros detalhes. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Ricardo. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná nessa terça-feira gelada, pelo menos aqui no sul, viu? Muito frio, realmente. O sol deu ar da graça, mas a temperatura, para quem está aqui do lado de fora, está bem complicado. Mas, enfim, faz parte, né? Voltando ao assunto de hoje, Ricardo Silveira, esse projeto é oriundo do Poder Legislativo aqui de União da Vitória, e concede, né, esse valor de R$300 a R$400 e o pagamento é em 3 parcelas. Lembrando que para ter direito a esse benefício, né, o beneficiário não pode ter recebido até então nenhum outro benefício, seja do governo municipal, do estadual e também do federal. Agora, né, aguardar o desenrolar desse benefício que vai ser pago aqui em União da Vitória. Ricardo, volto com você.
Tá certo, obrigado, Jaqueline. Especificando, né, para o ouvinte da CBN, R$300 o benefício para trabalhadores do setor da cultura e R$400 para trabalhadores do transporte escolar e também taxistas. E além desse critério destacado pela Jaqueline de não ter ainda qualquer tipo de benefício, né, desde esse período de pandemia, alguns outros aspectos são importantes. Com relação aos trabalhadores da cultura, eles devem ter um cadastramento com a Secretaria Municipal de Cultura. e os trabalhadores do transporte escolar e também taxistas. Esse cadastro deve ser feito junto à Secretaria Municipal de Trânsito, o UVETRA. Então, alguns aspectos que buscam amenizar os impactos da pandemia para esses setores, setor da cultura e também transporte escolar e taxistas, oriundo de vários encontros que as categorias tiveram, tanto com os vereadores aqui do município, como também com a administração municipal, Roberto.
E agora nós temos informações, Ricardo e Gilson, de Foz do Iguaçu, nesta terça-feira, uma força-tarefa de vacinação contra a Covid-19. Quem tem os detalhes é a repórter Cristina Pinheiro. Cris.
A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu iniciou nesta terça-feira uma força-tarefa para vacinação contra a Covid-19. Essa nova fase de vacinação acontece porque o município recebeu, no início da tarde desta segunda-feira, dia 24, 9.360 doses de vacina da Pfizer-BioNTech. O agendamento para aplicação dos imunizantes está aberto desde o último sábado, dia 22. O lote de imunizante é destinado para pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e mulheres que tiveram filho há 45 dias, também com comorbidades. E todas as pessoas devem ter mais de 18 anos e também precisam apresentar declaração médica autorizando a vacina. No grupo também foram incluídos os trabalhadores da educação acima de 18 anos que atuam em creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e educação de jovens e adultos, o EJA, todos acima de 18 anos. De acordo com a secretária de Saúde de Foz do Iguaçu, Rosa Jerônimo, o prazo curto para aplicar as doses é porque as vacinas da Pfizer precisam de uma temperatura bastante baixa. Os imunizantes que estavam congelados em Curitiba entraram em processo de descongelamento durante a viagem, o que obriga a uma ação rápida para os mesmos não perderem o efeito.
O nosso objetivo é aplicar todas essas doses entre terça e quinta-feira, porque as vacinas da Pfizer elas vêm descongeladas e têm um prazo para serem aplicadas. E nós não podemos correr o risco de perder nenhuma dose. Nós estamos trabalhando com agendamento, já temos 3.500 pessoas agendadas e pretendemos, com isso, avançar na nossa imunização da população de Foz do Iguaçu.
Desde o início da campanha de imunização em janeiro deste ano até a última sexta-feira, dia 21, Foz do Iguaçu tinha recebido 88.601 doses de imunizantes AstraZeneca e Coronavac. Deste montante, a Secretaria de Saúde aplicou entre a primeira e segunda doses 78.294 vacinas. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto.
Obrigado, Cristina, com informações de Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu, Gilson e Ricardo, é a cidade aqui no oeste com o maior número de óbitos por Covid-19. Até o momento, 857 pessoas perderam a vida. Lembrando que Cascavel está com 703 óbitos, boletim divulgado agora há pouco com o número de óbitos, 2 óbitos, mas são retroativos. Nós não tivemos registro, então, de óbito nas últimas 24 horas em Cascavel. E a terceira cidade com o maior número de óbitos aqui no oeste do Paraná é Toledo, com 304 mortes. Gilson.
Aqui a gente tem, segundo informações de um boletim divulgado ontem, no dia 24 de maio, 251 novos casos de Covid-19, 3 mortes, infelizmente. E eu vou passar para a Luciana, que a Luciana tem uma informação que eu acho positiva, encerrar um pouquinho com uma coisa boa. Tem a farmacêutica aqui em Maringá que quer autorização da Anvisa para vacina para Covid. Luciana.
Gilson, a Anvisa deve dar a resposta esta semana para a farmacêutica Belcher, que é representante aqui no Brasil de um laboratório chinês, o laboratório CanSino Biologics, que tem uma vacina então contra a Covid-19, que já passou por todos os testes, está sendo aplicada em alguns países, entre eles o Chile, e o laboratório, a farmacêutica aqui de Maringá, então entrou com um pedido de autorização para uso emergencial desta vacina produzida por este laboratório aqui no Brasil. Caso a resposta seja positiva, a fabricante tem capacidade de produzir aí, então, milhões de doses para o país, entregar até o final do mês de junho, começo de julho, essa nova opção de vacina, então, para o país. Gilson, e é uma farmacêutica aqui de Maringá.
Veja, a resposta não falta e às vezes perto da gente. O duro é o governo poder investir nisso, a gente ter a quantidade suficiente para vacinar todo mundo, né, Roberto, Ricardo?
É um detalhe realmente que a gente vem acompanhando, né? É, há necessidade de mais vacinas e essa é a preocupação. Daqui a pouco nós vamos falar de agricultura, vamos trazer um trecho da entrevista com o secretário Norberto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura. O Brasil começa a importar milho produzido na Argentina. Mas antes vamos voltar à União da Vitória. Ricardo?
Exato, Roberto. Por aqui, a mobilização na campanha de vacinação contra a Covid-19 e pessoas com comorbidades. Desde ontem, a Secretaria de Saúde vem mobilizada, né, para atender esse público. Pessoas com 40 a 59 anos que têm algum tipo de comorbidade precisam entrar em contato com as unidades de saúde mais próximas de suas casas para a imunização. E esse processo deve acontecer durante toda a semana e também se estende a municípios aqui da região. Bituruna, por exemplo, cidade próxima aqui de União da Vitória, também mobilizada nessa semana para a imunização de pessoas com comorbidades. União da Vitória, não aconteceu a divulgação do boletim de hoje da Covid-19, mas com base nos dados de ontem, ainda a preocupação para os casos suspeitos, o que pode elevar ainda o número de pessoas contaminadas e, consequentemente, óbitos aqui no município de União da Vitória. São 154 casos considerados suspeitos. 392 pessoas estão em tratamento da doença respiratória aqui em União da Vitória. São 91 óbitos, o total de casos, 5.094. Somente no dia de ontem foram 63 novos casos e 35 pacientes apresentando o quadro de recuperação. Pelas proporções da cidade, números bastante significativos, Roberto.
Muito bem, vamos mudando um pouco de assunto. Vamos reproduzir agora um trecho da entrevista com o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, porque o Brasil começa a importar milho produzido na Argentina, produzido aqui no vizinho país. O primeiro navio com 35 mil toneladas de milho já está no porto de Paranaguá. Outros três devem desembarcar o cereal no porto paranaense até o final do ano. Mas, afinal de contas, Gilson e Ricardo, o Brasil e ouvintes que nos acompanham, o Brasil não é um grande produtor de milho, inclusive com duas safras no ano. Vamos entender o porquê dessa necessidade de importar o milho da Argentina. Vamos reproduzir um trecho da entrevista com o secretário Norberto Ortigara.
O Brasil é um grande produtor de milho, inclusive nas duas safras, né? Poucos espaços do mundo têm essa possibilidade de fazer, só que a nossa segunda safra está estressada, né? Tanto no Paraná quanto Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, ela está em risco porque ela foi instalada, a lavoura foi instalada tardiamente em função do atraso da colheita da soja. É uma safra que está em risco e tem perdas elevadas em decorrência da estiagem nesses estados que eu me referi. Então, aquela perspectiva de chegar a 106 milhões de toneladas fatalmente não vai acontecer. Já caímos, inicialmente era para ser 109 milhões, já temos uma redução já assumida nos dados da Conab e essa perda vai ser, provavelmente no próximo lançamento de informação, lá no começo de junho, nós teremos aí um ajuste para baixo na produção.
Muito bem, está aí, em relação a essas perdas, a necessidade, o milho ser importado da Argentina, primeiro carregamento, podemos dizer assim, primeiro navio já no Porto de Paranaguá e outros três devem chegar nos próximos meses até o final do ano. Gilson.
Eu acho engraçado, porque a gente tem hoje no Brasil preço elevado de alguns produtos. A carne, por exemplo, bovina, a gente sabe que está lá nas alturas. Além do que, o arroz também está subindo. E quando você fala do milho, essa importação do milho, né, que é pelo próprio Ortigara, você vê que é uma forma de você compensar um pouco a produção no Brasil, que está aí, vias de não ter a produção que se espera e ter perdas também. Então, pode esquecer que essa estiagem que a gente está tendo também tem muito a ver com essa agricultura, que está sofrendo com isso. Né? Vamos ver como é que vão ser os desdobramentos disso nos próximos capítulos, que vai gerar, claro, algum tipo de reflexo no bolso de cada um de nós, né, Ricardo?
Ah, não tenha dúvida, né? É a importância de busca por mecanismos, né, para sustentar a economia do Estado, né? Vivemos um momento bastante complicado devido à pandemia e o setor agrícola é a menina dos olhos, né? Que pode ser dito, né, daqui para frente, com possibilidade de, pelo menos, equilibrar a questão econômica do Estado e evitar, né, que nos próximos meses possam ser apresentados dados bastante inferiores do que esperado, né, para esse momento de pandemia, Roberto.
Muito bem. Nós temos uma participação com a Franciele Tchein, a repórter Franciele Tchein. Vamos colocar um trecho dessa essa matéria, ela falando sobre as universidades, uma informação importante também. Ontem, inclusive, a gente acompanhava você, Gilson, trazendo informações aí a respeito da educação. Franciele.
O governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, articula a criação de 8 centros de escrita acadêmica em instituições públicas de ensino superior localizadas no Paraná. A iniciativa foi anunciada em reunião entre o Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, a diretora do Escritório de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, Jennifer Uller, e o professor da Universidade Federal do Paraná e coordenador-geral do projeto, Ron Martinez. Os espaços fazem parte do programa IWAR, Academic Writing and Research Development, e serão localizados nas universidades estaduais de Londrina, UEL, Maringá, UEM, Ponta Grossa, UEPG, Oeste do Paraná, UniOeste, Centro-Oeste, Unicentro, Norte do Paraná, UEMP, e Estadual do Paraná, UNESPAR, e ainda a Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Com apoio da Embaixada Americana no Brasil, o projeto vai ampliar a inserção internacional de pesquisas inovadoras desenvolvidas no Estado. De acordo com o Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, os centros serão uma importante rede de apoio e formação para os pesquisadores paranaenses.
O programa trata da implantação de centros de escrita acadêmica e desenvolvimento de pesquisa nas universidades estaduais do Paraná, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. O programa WARD ele é inovador, é o único existente no mundo, onde trabalharemos em rede as 7 universidades estaduais e a Universidade Federal do Paraná para o desenvolvimento, ampliação, estímulo e visibilidade das pesquisas realizadas no estado do Paraná.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, órgão vinculado ao Ministério da Educação, valoriza publicações internacionais de alto impacto em revistas científicas. As publicações contam pontos em avaliações nacionais e em rankings estrangeiros. Os centros de escrita também auxiliarão na revisão e elaboração de trabalhos e artigos acadêmicos escritos na língua inglesa. Os revisores são os professores, alunos de mestrado, doutorado e de cursos de graduação. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Franciele Chen.
Muito bem, obrigado, Franco. Informações da Agência Nacional de Notícias, 10 horas e 49 minutos. Estamos encerrando o CBN Paraná desta terça-feira. Gilson, um abraço, muito obrigado. Aqui a temperatura 15 graus. Havia o Gilson comentando e também o Ricardo da temperatura. Uhum. Aqui 15 graus, como é que está aí, hein, Gilson?
Aqui está 18 graus, céu limpo, meu caro. Mas o frio hoje pela manhã abaixou dos 10 e a expectativa é de continuar assim pelos próximos dias. Só uma informaçãozinha bem rápida, você está falando de qualificação, né? Aqui tem um posto de combustível que está qualificando pessoas, você acredita? E é interessante porque é de graça o treinamento. É aquela coisa, falta até frentista qualificado, hein, meu cara?
Um abraço. Tá faltando muita gente qualificada. Ricardo, obrigado pela participação e até amanhã. Aí você está com mais frio, é isso, né? Eu vejo que está com a blusa aí, dá para visualizar você aí.
É, vou tentar disfarçar um pouquinho, né? 9 graus a temperatura de momento aqui, rapaz. União da Vitória. Aqui pertinho, São Mateus do Sul, fez menos 1 no início da manhã. Então, para ter uma ideia, quem gosta de frio, vem para a região aqui que vai ter muita alegria.
Eu vou ficar por aqui, Roberto, mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo, viu, Ricardo? Vou ficar por aqui mesmo, viu, Ricardo? Ou não?
Tá bom.
Grande abraço a vocês.
Grande abraço a todos que nos acompanham aqui no CBN Paraná. Voltamos amanhã, às 10h35.